E o Economia em Foco de hoje, nós vamos fazer um desdobramento do comentário que fiz às 7h50 sobre o aumento do número de farmácias e a redução de livrarias e bibliotecas, o quanto que isso aponta para os problemas que nós temos. Mas vamos fazer uma análise econômica agora sobre esse tema com João Ricardo Tonin. Tonin, o que nós podemos concluir de uma sociedade cuja economia aponta mais farmácias que livros?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nós temos essa constatação, de fato, né? Tem crescido o volume de farmácias. Alguns aspectos que são importantes. Você comentou muito bem, em alguns comentários anteriormente, Gilson, que tem relação com a atitude das pessoas. E quando a gente pensa em relação à economia, nós pensamos em relação ao planejamento e ao erro sistemático. Na medida que as pessoas acabam não planejando, não criando uma estrutura em relação às atitudes, em relação a como será construída a questão profissional, e não pensando no longo prazo, a gente acaba incorrendo no erro sistemático, né? Nós vemos aí várias crises que aconteceram ao longo dos tempos. A principal foi entre 2015 e 2017, em que não houve um planejamento de longo prazo, e por si só, isso gerou um erro sistemático, né? Então, normalmente o mercado tende a corrigir esses erros, e novamente a pessoa tem uma chance, o governo, o Estado, todas as estruturas possuem uma chance de repensar o planejamento e, logicamente, definir uma estratégia de longo prazo, né? Quando a gente pensa nessa estrutura de farmácia, a gente pensa em várias situações que levam em consideração a questão da saúde. Às vezes, é tudo que nos leva a ter um problema, dado que não houve um planejamento anterior. Em relação à referência que você fez em relação às livrarias, ele no sentido da busca do conhecimento para tentar, muitas vezes, planejar de forma mais coerente e evitar certos problemas que a gente tem no dia a dia.
Agora, quando a gente pensa de ter uma sociedade cuja economia fosse um pouco diferente, nós tivéssemos aí mais valorização da cultura, de produtos ligados à educação, o próprio livro, informação, nós teríamos uma sociedade que, de certa forma, reduziria um pouco os problemas de saúde. Nós teríamos mais prevenção, mais responsabilidade. Os impactos que geraria na economia teriam menos solavancos? Quer dizer, uma sociedade que eu tenho menos farmácia, mais livros, ela também aponta para a economia em outras soluções, em outras áreas da economia?
Sim, com certeza, Gilson. Você fez uma referência muito interessante. Na medida que nós nos planejamos e temos uma estrutura de buscar o conhecimento, a informação, a gente evita vários problemas. Quando a gente pensa em setor público, muitas vezes a promoção de uma atividade física, fazer com que as pessoas saiam das suas casas, né, aproveitem os locais públicos, pratiquem exercícios, entre outras situações, nos leva a crer que essa prática vai reduzir, inclusive, o gasto com a situação pública, né, gasto com saúde. Outra situação que é muito importante, quando as pessoas pensam em se planejar para ir ao trabalho um pouco mais cedo, pode ser que a gente reduza também o volume de acidentes, não tenha tanta pressa. E a informação, ela é a chave para tudo isso. Né? Hoje em dia nós temos um volume muito interessante, nós não temos como culpar hoje o acesso, dado que nós temos universidades em todo o Brasil, nós temos cursos online de elevada qualidade. Então o interesse das pessoas hoje é o que determina o quanto elas vão ter conhecimento e, logicamente, impactar cada vez menos na questão da saúde e nos problemas que podem ocorrer a partir da não informação.
Eu vou pegar uma última informação, nós colocamos hoje aqui no jornal, sobre um estudo que está sendo feito por uma empresa multinacional para tentar reorganizar o transporte coletivo na cidade. As melhores linhas, o melhor deslocamento, o deslocamento mais eficiente. Quer dizer, a gente tem uma demanda na economia, que é o deslocamento, e as pessoas buscam atender sua demanda, consumindo os automóveis, que é aquilo que tem mais facilidade e viabilidade. Quando eu penso num estudo desse, eu posso atender a mesma demanda de deslocamento de outra forma, e aí eu posso ter uma qualidade de vida atendendo a demanda do deslocamento com o transporte coletivo mais eficiente, né?
Sim. Quando nós pensamos em transporte público, transporte de forma geral, a gente sempre se atrela ao transporte público por justamente elevar uma capacidade maior de pessoas, reduzir o espaço em uma via. Outras situações são muito importantes, as ciclovias, toda a estrutura de mobilidade que não tem relação com veículos de forma simples. Maringá hoje ultrapassa o número de 70 mil pessoas que acabam trafegando entre Sarandi, Maringá, Paissandu e Maringá, que vem com a finalidade de trabalho. Então hoje, a futuramente isso vai acabar aumentando, dado que a população cresce em volume de mais de 10 mil pessoas ao ano. Então você já pensa aí, pelo menos 2 mil pessoas trafegando a mais cada ano. Então quando a gente tem um trabalho, uma pesquisa que busca planejar a mobilidade, nós também temos que pensar em uma proposta que também afete a cultura das pessoas. O fato de você muitas vezes, em um deslocamento de 1,5 km, talvez fazer esse trajeto a pé. Nós temos um grande fluxo no centro, é muito difícil nós nos deslocarmos. Então, eu acredito que um trabalho como esse vem, sim, a contribuir, mas também temos que pensar na questão cultural e conscientização das pessoas, porque as duas coisas andam juntas.
Dessa nossa conversa de hoje, uma coisa que eu gostei muito, Tony, é exatamente essa relação entre, né, a cultura, o comportamento e a economia. As pessoas às vezes falam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e tem, né? A economia, ela é efeito e causa das nossas relações sociais, né? Das nossas demandas.
Sim, sim, com certeza, Gilson. Não tem como nós planejarmos uma estrutura sem mudar o comportamento das pessoas. Vai se tornar basicamente um trabalho que vai ser engavetado, não vai ter um efeito tão significativo. Agora, se a gente muda a cultura das pessoas, isso se torna parte da cidade e, logicamente, ao longo do tempo, isso tende a melhorar cada vez mais.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, economia em foco @cbnmaringá.com.br.